A gente vai falar agora um pouquinho sobre paralisia cerebral. Paralisia cerebral é um tema muito importante porque ainda hoje em dia no Brasil acomete inúmeras crianças e a gente tem um descaso com essa doença assim, ó, muito grande. A gente não tem uma equipe multiprofissional adequada. A gente querendo ou não, não são todas as famílias que têm um incentivo governamental para conseguir sustentar não, auxiliar uma família que tem algum filho que tem esse problema, e é um problema que, infelizmente, na maioria dos casos, os familiares têm que a vida toda cuidar dessa pessoa, dar carinho, dar amor, porque é um problema muito sério que, querendo ou não, requer tempo, requer cuidado, requer carinho, requer uma equipe multiprofissional de fisioterapeuta, dentista, médico, fisiatra, ortopedista, tudo quanto a questões, porque é um tema que ainda está muito em voga na sociedade e é muito pouco falado. Então a gente tem que dar uma atenção maior para a paralisia cerebral. Então, o que é a paralisia cerebral? Vamos a uma definição. Tudo que a gente for falar, a gente tem sempre tem uma definição. A paralisia cerebral é uma desordem do movimento e da postura. Ela é persistente, porém variável. Ela é surgida nos primeiros anos de vida pela interferência no desenvolvimento do sistema nervoso central e é causada por uma desordem cerebral não progressiva. Então, essa é a definição de paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela vai ser caracterizada como um distúrbio motor não progressivo, assim como a gente já falou anteriormente na definição. Tem dois critérios de classificação da paralisia cerebral: pelo tipo de disfunção motora presente, ou seja, o quadro clínico resultante, que inclui os tipos extrapiramidal ou discinético. Dentro do discinético tem subtipos, que é o atetóide, coréico e distônico. Também tem a paralisia cerebral atáxica, mista e espástica. A paralisia cerebral também é dividida pela topografia dos prejuízos que ela vai causar ao indivíduo. Ou seja, a topografia é nada mais é que a localização do local afetado no corpo, que inclui desde tetraplegia, monoplegia, paresia e hemiplegia. Então, isso é muito importante saber essa divisão das paralisias cerebrais. Na paralisia cerebral, a forma espástica é a mais encontrada e é frequente em 88% dos casos. Então, quando a gente pensar em paralisia cerebral e alguma questão perguntar sobre qual que é a paralisia cerebral mais frequente, você vai sempre lembrar que a paralisia cerebral espástica é a mais frequente, no, é a mais frequente no, em todos os casos. Paralisia cerebral espástica é a mais frequente em todos os casos. Tem um contingente de pessoas que são acometidas por paralisia cerebral espástica é de 88%. Agora é bom falar sobre um pouco de cada uma das paralisias cerebrais. A paralisia cerebral espástica, ela é mais comum em nascidos pré-termos. A gente pode falar que essas pessoas vão ter uma presença de tônus muscular, um tônus elevado, com aumento dos reflexos miotáticos, o clonus, o reflexo cutâneo plantar em extensão, ou seja, sinal de Babinski, e é ocasionado por uma lesão no sistema piramidal. Então, quando a gente falar de paralisia cerebral espástica, a gente vai ter que lembrar que é em decorrência de uma lesão do sistema piramidal, que ela ocorre mais em nascidos pré-termos. Ela vai aumentar os reflexos miotáticos e ela vai ter o sinal de Babinski presente. O sinal de Babinski é o reflexo cutâneo plantar em extensão. Certo? Então, isso aí. Quando a gente falar de paralisia cerebral discinética, a gente vai pensar diretamente em nascidos a termo. Vai causar movimentos atípicos, vai causar distonia e ela vai ser em decorrência de uma lesão no sistema extrapiramidal, principalmente nos núcleos da base. Os núcleos da base são de suma importância. Por quê? Por que os núcleos da base são de suma importância? Porque os núcleos da base estão diretamente envolvidos com o sistema motor. É através de uma função moduladora dos movimentos, participando de sobremaneira nos processos de planejamento e controle do movimento. Então, quando a gente falar de paralisia cerebral discinética, a gente vai pensar que ela é atermo, que acontece em bebês nascidos atermo, que ela vai causar distonia, movimentos atípicos. E ela vai ser num sistema extrapiramidal, principalmente nos núcleos da base. Por isso essa questão dos núcleos da base ter esse controle do sistema muscular. Ela vai causar a coreoatetose, que nada mais é do que o tônus instável com presença de movimentos involuntários. Certo? Quando a gente falar de paralisia cerebral atáxica, a gente vai pensar principalmente em pessoas nascidas a termo. Então, beleza. Paralisia cerebral ataxica e paralisia cerebral discinética vão ser nascidos a termo. Paralisia cerebral espástica vai ser nascidos pré-termo. Espástica, pré-termo, discinética e atáxica a termo. Certo? Lembrar disso. Então, voltando a falar da paralisia cerebral atáxica. Ela é causada por uma disfunção no cerebelo. O cerebelo é de suma importância pela questão do equilíbrio nosso e tudo mais. Vai causar distúrbios de coordenação e no, coordenação dos movimentos em razão da dissinergia. Certo? E ela vai apresentar, usualmente, uma marcha com aumento da base de sustentação e tremores intencionais. Então, vai ter tremores intencionais, aumento da base no movimento da marcha, vai ser uma lesão no cerebelo. Certo? Tranquilo. Agora, vamos falar características um pouco gerais da paralisia cerebral novamente. A paralisia cerebral espástica, a bilateral, é a mais frequente. Tem unilateral e bilateral. A bilateral é a mais frequente da paralisia cerebral espástica. Certo? O GMFCS, que é uma sigla que significa. O GMFCS significa Gross Motor Fixation Classification System, que nada mais é do que em português que o sistema de classificação da função motora grossa. É um sistema padronizado para diferenciar crianças e adolescentes com um diagnóstico de paralisia cerebral por níveis de mobilidade funcional, em resposta às necessidades de uma classificação para discriminar a severidade da disfunção do movimento. Ademais, é importante falar que essa classificação do GMFS vai se basear no movimento iniciado voluntariamente, com ênfase no sentar, nas transferências, tra transferências no sentar, transferências, mobilidade, sendo possível classificar a criança ou adolescente com paralisia cerebral em cinco níveis, variando de 1 a 5, em numerais romanos. O nível 1 vai incluir a presença de mínima ou nenhuma disfunção com direito à mobilidade comunitária, até o nível 5, quando vai haver uma total dependência requerendo assistência para mobilidade. Esse 5 é aquela pessoa que tem uma dependência total, praticamente. Esta classificação vai englobar a faixa etária de 0 a 12 anos, que vai ser subdivididas em outras é, nas idade, em outras em idades, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 e 6 a 12 anos de idade. É bom lembrar também que esse GMFCS, ele tem sido amplamente aceito na prática clínica e nas pesquisas, porque ele permite uma comunicação mais fácil entre no âmbito médico e no âmbito da saúde. Agora, falando um pouquinho de tratamento. É triste, mas o tratamento, ele é apenas paliativo. O tratamento medicamentoso mais eficaz limita-se em geral ao uso de anticonvulsivantes quando necessários e mais raramente medicamentos psiquiátricos para controle dos distúrbios afetivos e emocionais. Ademais, o tratamento cirúrgico envolve cirurgias ortopédicas e outro tratamento que é muito utilizado é o uso da toxina botulínica, que atua na junção neuromuscular, bloqueando os neurotransmissores de acetilcolina, provocando uma paresia muscular, ajudando nas ações terapêuticas. Ou seja, ele vai agir na placa motora, vai impossibilitar que as vesículas que liberam acetilcolina têm essa molécula de acetilcolina ligada ao receptor de acetilcolina. Em decorrência disso, não ligando esse receptor de acetilcolina, não vai haver contração muscular. Não havendo a contração muscular, vai deixar o músculo flácido. Em decorrência de deixar esse músculo flácido, você tem um controle de você fazer uma fisioterapia, de você fazer um tratamento mais especializado. No tratamento da espasticidade pode ser necessário outras intervenções, tal como a toxina botulínica que eu falei, a injeção intratecal de baclofeno, a rizotomina dorsal seletiva, assim como a cirurgia ortopédica. Quanto à distonia do tipo discinesia, não há melhora com rizotomia dorsal seletiva. O tratamento da corioatetose é medicamentoso e não cirúrgico. Lembrar que a corioatetose é aquela questão da movimentação que é meio como se fosse descontrolada. E tem que pensar também que a principal coisa que vai ajudar demais no tratamento da paralisia cerebral, na paralisia cerebral, é a questão de ter o apoio familiar. O apoio familiar é muito importante. É, porque esse apoio familiar que muitas vezes vai possibilitar que o desenvolvimento, que haja um desenvolvimento maior nessa pessoa que tem esse problema, que esse apoio familiar vai poder levar essa pessoa para ter o apoio familiar que tem acesso a uma equipe multiprofissional vai ser muito benéfico para a pessoa, e isso vai tentar reduzir um pouco do agravo da doença, que já é muito séria. Como já foi dito, não tem tratamento, mas o tratamento paliativo tende a ajudar muito a qualidade de vida de uma pessoa que tem paralisia cerebral.